as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu ao Senhor. Respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aleluia. Somente até aqui. Feche seus olhos agora. Rei da glória e Senhor deste lugar, Pai, é para a glória de Jesus Cristo, Senhor, que eu oro agora, Senhor. Rogando a Ti pelo Teu Espírito, Senhor, para que Tu venhas a transformar, a trabalhar em nosso coração, Senhor da glória. Aliviando, Senhor da glória, tudo aquilo, Senhor da glória, Pai, que Tu desejas aliviar, Senhor. Mostra agora, Senhor, o Teu poder para a Tua igreja, Senhor. Que eu seja um instrumento Seu agora, Senhor, para proclamar a Tua palavra, a Tua verdadeira palavra. Glorifica o Teu nome sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Pai, Rei, para a glória de Jesus. Graças a Deus. Deus seja louvado e exaltado e glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o tema do aniversário da igreja é esse que está aqui, né? E, obviamente, que esse texto bíblico que está em Jeremias, capítulo 18, ele demonstra ali a vontade de Deus em trabalhar na vida do homem. Deus, ele tem sempre interesse em trabalhar as nossas vidas. Como Deus tem interesse em trabalhar a sua vida hoje. Deus tem interesse em que você seja uma pessoa diferente do que você foi hoje ou amanhã. Deus deseja que você seja uma pessoa, né, que tenha as mãos dEle sobre a sua vida. As mãos do Senhor te moldando, te tratando, te ensinando, te transformando. Porque não existe homem neste mundo que não precise ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque nós, irmãos amados, temos sobre a nossa vida um instinto pecaminoso. O pecado de Adão, o pecado de Eva, né, vieram de geração em geração sobre a nossa vida. O instinto de desejar as coisas que são agradáveis aos olhos, como Eva olhou para o fruto da árvore e a Bíblia diz que o fruto era agradável aos olhos e ela o desejou, e pelo desejo do seu coração e pela armadilha que Satanás plantou ali, ela colheu do fruto, comeu e deu para o seu esposo, e ali pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E assim ainda nos dias de hoje, irmãos, porque aquilo que é agradável aos nossos olhos nem sempre é bom para a nossa vida. Nem sempre é aquilo que Deus autoriza com que nós tenhamos sobre a nossa vida. Obviamente que se Eva tivesse dado ouvidos à palavra de Deus, ouça bem, se ela tivesse dado ouvido à palavra de Deus, independentemente do fruto ser agradável aos olhos ou não, desejável aos olhos ou não, ela teria recusado, e essa recusa teria gerado sobre ela o poder de Deus, e consequentemente nada do que nós passamos aqui hoje teria acontecido. E você, como servo de Deus, como pessoa que conhece Deus, como pessoa que deseja Deus, como pessoa que se encontrou com o Senhor já, deve ter no seu coração, deve entender aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, naquele lugar, onde o homem deu ouvidos à voz do diabo e deixou de lado a voz de Deus, deixou de lado a orientação de Deus, por causa daquilo que lhe era agradável aos olhos. Irmãos amados, Deus sempre nos ensinou que as coisas que são do Espírito são muito maiores do que as coisas que são da carne. Deus nos ensinou que as coisas que são de Deus são muito mais firmes e fortes e jamais poderão ser desgastadas pela ferrugem, pela corrosão, né? As coisas que são de Deus, elas sempre serão definitivas na nossa vida, ao contrário do que a vida que nós temos nesse mundo. Muitas pessoas têm lutado, muitas pessoas têm ali buscado as coisas que são boas desse mundo. E nem sempre as coisas que são boas desse mundo, irmãos amados, são coisas que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Obviamente que você tem sobre si, você tem sobre você a promessa de Deus, e a promessa de Deus ela foi claríssima ao seu povo, porque a promessa de Deus para o povo de Israel era que ele seria o seu Senhor, que ele seria o seu Deus, que ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Deus é que Deus não os abandonaria, a promessa de Deus é que Deus estaria cuidando, né, protegendo, guardando de todo o mal, independentemente daquilo que está sobre o homem, que é o pecado de Adão e Eva, independente desse instinto. E a única coisa que Deus deseja do homem é que o homem olhe para ele e o deseje, é que o homem olhe para Deus e entenda que ele é o bem mais precioso que nós temos nesse mundo, independentemente, irmãos amados, daquilo que te agrada nesse mundo. Deus deveria ser aquele que sempre lhe traz alegria. Deus deveria ser aquele que sempre lhe traz paz. Deus deveria ser aquele que sempre lhe sustenta, lhe guarda e lhe dá tudo aquilo que você necessita nesse mundo. Nós já estamos aqui, irmãos amados, eu não digo cansado, porque a palavra de Deus nunca cansa, né? Eu não me canso de falar a palavra do Senhor, eu não me canso de pregar a palavra de Deus, eu não me canso de repetir aquilo que Deus coloca no nosso coração, mas você tem que se lembrar, você deve se lembrar de que tudo aquilo que você passa nesse mundo, de que tudo aquilo que você vive nesse mundo, passa pelas mãos de Deus. Portanto, aquele que abdica, aquele que despreza as coisas que são de Deus, está tendo uma atitude, no mínimo, irracional. E o homem é racional. Aí você fala assim, pastor, mas como irracional? Obviamente que é irracional, irmãos. Porque a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia é escrita para nós a verdade. O sacrifício na cruz foi a verdade. Deus criou o céu, criou a terra, Deus nos criou. Deus estabeleceu tudo aquilo que nós conhecemos que está ao nosso redor. Deus, amados irmãos, faz parte da nossa vida como o ar que nós respiramos. E quantas vezes o homem se esquece disso, o homem despreza disso, despreza isso, o homem acha que pode viver sozinho, o homem acha que pode viver, né, segundo as paixões do seu coração, desprezando aquilo que Deus estabeleceu como importante para nós. Eu sempre falo, irmãos, tudo que Deus escreveu, tudo que Deus nos deixou, é o nosso guia de vida. Tudo que Deus determinou sobre a nossa vida deveria ser algo extremamente importante, assim como, né, a atitude que Deus requereu de Josué quando ele disse assim, não te aparte do livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite. Certa vez Deus disse ao povo de Israel, olha, encuquem, sabe o que é encucar? Falando assim, uma palavra assim, no nosso dia a dia, é enfiar na cabeça, né? Encuque nos vossos filhos a minha palavra. E quantas vezes, irmãos amados, isso tudo é esquecido? Quantas vezes é completamente desprezada a vontade de Deus, porque o homem conhece um Deus? Se você se lembrar da sua vida antes de você conhecer o verdadeiro Deus, você vai entender que Deus é algo superficial para a humanidade. Deus é algo não importante para a humanidade. Tudo é importante. O meu trabalho é importante, o meu estudo é importante, o meu passeio é importante, né? Tudo é importante, os meus bens são importantes, mas Deus não é importante. A vontade de Deus não é importante. As prioridades do homem têm negligenciado Deus de forma constante e ainda assim querem ser abençoados e ainda assim querem ser pessoas que recebem de Deus o poder da sua palavra, ainda assim querem ser protegidos, guardados, ainda assim querem ter o melhor dessa terra, porque Deus falou assim, comereis do melhor desta terra. Deus, Jesus disse, né, olha, vocês valem muito mais do que pardais, vocês valem muito mais do que animais, e Deus alimenta todos eles. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre falo, quando Jesus falou isso, ele falou assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que ele estava falando? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. O teu bem-estar é problema meu, ele está falando. A tua vida neste mundo é problema meu. desde que nós estejamos buscando as coisas que são de Deus em primeiro lugar. Desde que nós estejamos buscando as coisas que são preciosas para a nossa vida em primeiro lugar. Desde que nós estejamos entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas e valorizando isso em primeiro lugar. Porque, irmãos amados, desprezar Deus, porque agir segundo as forças desse mundo é muito fácil, né? Seguir pecando, irmãos amados, é muito fácil. E aparentemente pode ser muito bom para a nossa vida nesse mundo, mas como já foi ministrado aqui pelo presbítero Alan, irmãos amados, a nossa vida nesse mundo é momentânea, os teus bens desse mundo são momentâneos, né? As pessoas muitas vezes buscam satisfazer os desejos da sua carne, buscam satisfazer o desejo da sua alma e se esquecem que aqueles desejos geram maldição, geram perturbação, geram coisas que são terríveis para o ser humano. Não tem paz, pessoas que não têm paz, pessoas que são depressivas, pessoas, né, que não sentem ali a presença de Deus nas suas vidas, e isso por si só já é terrível. Pessoas que estão desesperadas. Se desesperar por quê? Se Deus está no controle de tudo. Se desesperar por quê? Se Deus comanda as nossas almas. Se o Senhor é a autoridade máxima na nossa vida, né? Eu sempre falo, eu sempre decreto, irmãos, para o diabo ouvir, para os anjos do céu ouvir, né? Que Deus é a autoridade sobre a minha vida. O diabo não pode agir, ele não tem direito de agir, ele não pode atuar. Obviamente, se eu estiver na presença do Senhor, porque a palavra de Deus foi claríssima. Né? E este texto que está em Jeremias, capítulo 18, fala, né, de Deus levando Jeremias a um oleiro, e ele mostrava ali o trabalho de um oleiro fazendo um vaso, e o oleiro estava fazendo o vaso, de repente o vaso desmanchou sozinho, e a visão que Jeremias teve foi do oleiro refazendo o vaso de forma diferente, e ele falou assim: não poderei eu fazer assim com o meu povo? E obviamente ele estava dizendo assim: se o meu povo se converter, porque o povo estava pecando, se o meu povo se converter, eu o transformarei. Mas se não se converter, a palavra de Deus dizia: eu vou destruí-lo. A vontade de Deus é nos transformar. A vontade de Deus é fazer com que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. E Deus depois deu uma visão para Jeremias e falou assim: Jeremias, vá até o rei, vá até o sacerdote e leve um vaso pronto. Leva um vaso pronto e você quebra esse vaso na presença deles. E você diz assim: assim diz o Senhor, assim eu farei contra este povo. Destruição. Destruição. E destruição. Se nós olharmos ao nosso redor, irmãos amados, se você entendesse o mundo espiritual, é que as pessoas não meditam e acham que Deus está no controle de tudo. As pessoas muitas vezes desprezam isso. Mas se você olhar as doenças, as malignidades, tudo aquilo que de ruim acontece na humanidade, tudo isso está acontecendo por causa da falta de Deus. E a culpa não é de Deus, porque Deus quer o contrário. Porque Deus quer fazer diferente. Porque Deus quer abençoar. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer salvar. Deus quer dar prosperidade às pessoas. Deus quer dar o melhor dele. Ele quer dar o melhor dele, mas as pessoas não aceitam. As pessoas recusam. As pessoas estão ignorando. Ignorando aquilo que é de Deus. É por isso que você vê tanta coisa ruim no mundo hoje. E não é culpa de Deus, porque Deus oferece o banquete, Deus oferece a redenção, Deus oferece ali o melhor, sempre o melhor. E nós sabemos, conforme a palavra de Deus diz, um abismo leva a outro abismo. O salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que nós observamos nesse mundo, irmãos amados, é um sonho. Esse mundo aqui, irmãos, é uma ilusão. É uma ilusão para aqueles que não conhecem a Deus. E é uma verdade viva e poderosa para aqueles que têm o Senhor no seu coração. Um dia este mundo vai acabar para nós. Mas a presença de Deus na nossa vida pode ser definitiva ou pode ser algo terrível contra as nossas vidas. Quantas vezes a gente tem visto, irmãos amados, pessoas se suicidando, achando que o suicídio, que a morte é a solução para os seus problemas nesse mundo, e mal entendem que vão sofrer eternamente, e muito mais do que sofriam neste mundo, de forma definitiva agora. As pessoas estão sendo enganadas, como Eva deixou-se enganar, porque Satanás, ele não tem autoridade para convencer uma pessoa, a não ser que a pessoa deseje ser convencida por ele. Eu sempre falo isso, né? O diabo, irmãos, ele vem e apresenta para nós tudo aquilo que é dele. Compete a nós recusarmos aquilo que é dele e lançarmos sobre nós as coisas que são de Deus, dizendo: eu não quero o que vem de você. Eu não quero o pecado, eu não quero a destruição. Hoje em dia, irmãos amados, existe toda sorte de malignidade. As pessoas estão adulterando, as pessoas estão roubando, as pessoas estão corrompendo, as pessoas estão blasfemando contra Deus, as pessoas estão desprezando o único Deus, as pessoas não desejam mais ter Deus, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem ter unção, as pessoas não querem ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, as pessoas estão desprezando completamente isso. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu tinha um anseio tremendo de ter os dons do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Eu buscava e buscava e buscava e buscava e buscava. Ia nas reuniões de oração, né? E buscava ali o poder de Deus, porque eu queria ter o óleo de Deus na minha vida. Eu queria ter a unção do Espírito Santo de Deus na minha vida. E não, para mim não tinha limites. Eu buscava e buscava e buscava mesmo. Que aquilo era muito importante para mim, aquilo era muito importante para a minha vida. E eu sempre falo, irmãos, as pessoas deixam de vir à igreja porque Deus não é importante, porque a igreja não é importante, porque o culto a Deus não é importante. As pessoas deixam de orar porque orar não é importante, falar com Deus não é importante, buscar as coisas que são de Deus não são importantes para ela. As pessoas deixam de declarar o seu amor a Deus, né? Quantas pessoas nas suas orações dizem: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te desejo, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te quero, Tu és a razão da minha vida. Quantas pessoas conseguem dizer isso para Deus e não conseguem dizer, sabe por quê? Porque não é importante, porque não representa aquilo que está no seu coração. E isso é terrível, irmãos, isso é terrível. As pessoas olham para os crentes, o Alan falou isso, né? Olham para os crentes e acham que todo mundo tem mente cauterizada, né? Acha que o crente tem mente cauterizada. Que o crente só pensa em Deus, né? Vive num mundo de sonhos, de ilusão, é enganado, né? A pessoa acha que crente é enganado. Enganado pelos homens, pelos pregadores. Quando na verdade, irmãos amados, nós temos algumas convicções no nosso coração. E bobo é aquele que está deixando de lado aquilo que está escrito na Bíblia. Porque as pessoas hoje não estão buscando nem conhecer a Bíblia. As pessoas não estão buscando nem meditar na palavra de Deus, conhecer um pouco mais de Deus, para que a verdade lhe seja revelada. Não a verdade que muitas vezes é pregada, não quer dar ouvidos à pregação da palavra, não tem problema. Leia a Bíblia e deixa Deus falar contigo. Leia a Bíblia e veja a verdade de Deus que está escrita na palavra de Deus. As pessoas, né, gostam de falar muito, mas deixam de agir. Deixam de agir. Quantas coisas o homem poderia ter sobre si e não tem, por causa da falta de interesse espiritual. Jesus certa vez disse assim, numa carta que ele enviou para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se não me engano, para a igreja de Sardes. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele ceiará comigo. Se você olhar esse versículo, um versículo. E esse versículo diz que ele está buscando, batendo na porta. Mas não adianta você só ouvir o bater na porta. Ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele, e ele ceiará comigo. E ceiar, irmãos, é participar das coisas santas. Ceiar significa ter comunhão. Como nós vamos ter daqui a pouco, quando nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor aqui. É ter comunhão com Deus. E o homem que não tem comunhão com Deus Sabe com quem ele tem comunhão? Com o diabo. Ah, pastor, eu não tenho comunhão com o diabo. Se você não está tendo comunhão com Deus, você está fazendo a vontade do diabo, porque a vontade de Deus é que você tenha comunhão com Ele. E as pessoas estão ignorando isso, achando que é tudo muito bom, é tudo muito belo. Ah, Deus conhece o meu coração, aquele velho jargão. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o teu coração, a tua mente, a tua alma, e Ele vai requerer de você, palavra por palavra deste livro. Ele vai requerer de você aquilo que Ele requer de mim. Deus jamais, quando você se encontrar com Ele, Ele jamais vai fazer acepção de pessoas. Ele jamais vai te perdoar lá, porque o momento de perdão é neste mundo, para que Ele seja justo com aquele que foi fiel. Imagina aquele que for fiel, ao lado de Cristo lá, abraçando e ali recebendo a recompensa dEle. Aí aparece aquele que não foi fiel e fala: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fui enganado, eu não achei que isso era verdade, eu achei que a Tua palavra não era tão forte como ela é, né? E aí Jesus olha: ah, filhinho, vou te perdoar então. Você foi enganado. Você foi iludido. E aí o outro que foi fiel, olha. Deus é justo. Ele jamais quebrará a santidade dEle. Ele jamais quebrará a santidade dEle. Aquele que é fiel recebe a recompensa. Aquele que é fiel, é infiel, recebe também a recompensa. Ambos receberão a recompensa da palavra de Deus, ou a vida eterna, ou a morte eterna, conforme diz a Bíblia. O Senhor falou certa vez: eis que eu ponho hoje por testemunha os céus e a terra, que eu vos propus dois caminhos: o caminho da obediência, que leva à vida, e o caminho da desobediência, que leva à morte. Escolhe a vida. O Senhor teve ainda a paciência de ainda sugerir: escolhe, pois, a vida. Qual está sendo a tua escolha? Qual é a importância que você tem dado para as coisas que são de Deus? Como é que tem sido a sua vida perante o Senhor? Ele tem sido algo importante para você? Ou não? Ou você tem falado: Ele conhece o meu coração? Nós não podemos deixar de lado as coisas grandes de Deus. Você ouviu a palavra do Senhor? Saulo era um perseguidor da igreja. Ele matou homens que pregavam a palavra de Deus. Prendia, arrastava pelas ruas pessoas que pregavam a palavra de Jesus. Mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus. E Jesus falou para ele assim, quando ele perguntou: Senhor, quem és tu? Ele falou: Senhor, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas a partir daquele momento, Saulo mudou. Saulo ficou cego. E Deus mandou um homem de Deus à presença dele para que orasse por ele, para que a cegueira caísse. E a Bíblia diz que após essa situação, agora Paulo, não era mais Saulo, Paulo começou a pregar a palavra de Deus, ao ponto de que aqueles que ele perseguia, ele começava a defender. E os sacerdotes, que eram ali pessoas que davam autoridade para Saulo, colocaram no seu coração matá-lo, para vocês verem como foi a mudança de Saulo para Paulo. Vaso novo, um vaso transformado. Na minha Bíblia diz assim, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Em algumas versões da Bíblia está escrito, né? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você pode ser um vaso de Deus também. E nós estamos falando, irmãos, depois da transformação de Deus, o vaso fica pronto. E o vaso precisa ser cheio de óleo, senão ele fica muito vazio. O homem precisa da unção de Deus. O homem precisa das coisas belas de Deus para viver nesse mundo. A gente prega as pessoas, né? A gente não, porque essa igreja, graças a Deus, a gente tem um entendimento diferente há muito tempo. Mas muitas pessoas pregam muitas coisas que são deste mundo. Prosperidade, bens. E você vê de tudo. Esses dias eu estava assistindo televisão e não acreditei. Campanha do sabão em pó. Para você lavar as malignidades, para você lavar os pecados, para você lavar tudo. Até menos roupa, eu acho. Sabão em pó, eu não acreditei. Eu falei, não é possível. E o sangue de Jesus, e o poder da palavra, e o poder daquele que fez todas as coisas, estão trocando por sabão em pó. Estão trocando por banalidades. Por banalidades, estão trocando o poder de Deus. E é como o Leonardo sempre fala, né? A igreja está se transformando numa igreja de sincretismos, numa igreja de idolatria, numa igreja que não prega a palavra, mas prega situações terríveis, né? A igreja que usa o sal, a igreja que usa... É uma coisa você pegar o trevo de quatro folhas, falar, trevo de quatro folhas, vai me dar sorte. E a igreja está se transformando em algo parecido com isso. Imagina, irmão, você vai comprar na igreja, você tem que comprar na igreja, né? Porque é o sabão da igreja. Compra o sabão em pó para você lavar as malignidades da sua vida. Irmãos, isso é terrível. Isso para mim é terrível. Ah, mas é uma estratégia, pastor. Isso é uma estratégia que vai gerar a bênção. Para mim, uma estratégia maligna. Porque o que deve gerar bênção é o poder de Deus sobre as vidas. É o poder da palavra. É a oração. É a busca. É a fé. A fé não no sabão em pó. É a fé no poder de Deus. No poder da palavra de Deus. É isso que vai gerar a bênção para as nossas vidas, irmãos. É isso que vai gerar a bênção para a tua vida. Não dê espaço, né, para situações que são terríveis. Né? Medo de passar de barra de escada. Sexta-feira, teve uma sexta-feira 13 aí, né? Esses dias aí, né? Agora, né? Estava aqui pregando a palavra de Deus. Uma bênção. Uma bênção. Né? Pode passar de barra de escada assim, viu? Toma cuidado só para não cair nada na sua cabeça, né? Mas não vai acontecer nada contigo, não, viu? Gato preto? Né? Deixa passar na tua frente, sim. Aí daí faz assim. Se você gostar de gatinho... Não vai ter problema nenhum sobre a tua vida, irmãos. Aquilo, galho de arruda, aquilo gera malignidade. Pé de coelho, na verdade, é malignidade. Você está trocando a tua fé em Jesus por algo extremamente banal. É momento de você perceber tudo isso, irmãos. Não despreze Deus. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Deixe Deus trabalhar na tua vida. Nunca se esqueça do filho pródigo que saiu da presença dos seus pais. Tinha tudo. Sofreu demais. Teve que voltar. Sem nada. Teve que comer lavagem dos porcos. Dormia junto com os porcos. Sendo que tinha tudo ao lado da sua família. E um dia ele percebeu. Mas já tinha sofrido muito. Já tinha sofrido, já tinha marcas sobre si. E voltou. Para ser transformado novamente. Voltou para ser tocado pelo Espírito Santo de Deus novamente. E a primeira coisa que o pai do filho pródigo fez quando o viu de longe foi correr para abraçar, representando Deus, abraçando aquele que deseja as coisas que são dele. Né? E uma das primeiras coisas que o pai falou foi assim: olha, troquem a roupa dele. Deem roupas limpas a ele. Que é isso que Deus quer fazer conosco. Nos dar roupas limpas. E depois Deus falou. Depois o pai falou. Coloquem novamente no dedo dele o anel. O anel que representava que fazia parte da família. O anel que representava que fazia parte de um grupo. E é assim a nossa vida, irmãos. Está vendo meu anel aqui? Tem um anel. Você pode não ver, mas tem um anel. Que é o anel de compromisso com Deus. O anel que representa a minha vida em relação a Deus. Se você olhar na tua mão, você vai ver esse anel também. Obviamente, no mundo espiritual, porque é isso que Deus deseja ter contigo, comunhão. Deus deseja que você participe das coisas que são dele. Jamais Deus desejará que você esteja distante dele. E eu sempre falo, irmãos, desobedecer Deus é terrível. Se Deus deseja que nós estejamos na presença dele, por que não estar? Se Deus deseja que nós estejamos, né, fazendo a vontade dele, por que não fazer? Se Deus deseja que você se aproxime mais dele, por que não se aproximar? Se Deus deseja que você pare de pecar, por que não parar de pecar? Que bem está te trazendo tudo isso? Olha ao teu redor. Olha ao teu redor e veja a destruição que o pecado, que as atitudes mundanas geram nas vidas. Falta de fé, malignidades, coisas ruins acontecendo. Medo, pavor. Tudo isso, irmãos, não pertence a Deus. Tudo isso não vem de Deus. O único medo que eu tenho, né, é de perder o Senhor na minha vida. E eu clamo a Ele todos os dias, para que Ele tenha misericórdia de mim, né, para que eu jamais me afaste dEle. E essa oração eu faço há muitos anos. Assim como eu peço unção todos os dias, assim como eu peço ter sensibilidade espiritual todos os dias, assim como eu peço ser uma pessoa melhor para Ele todos os dias. Porque isso é importante. Porque se não for importante, você não vai pedir. Se Deus é importante, você vai buscar as coisas que são dele. Se ele não for importante, você não vai conseguir buscar. Você não vai conseguir buscar. Eu gostaria de falar mais, mas não vou falar mais. Porque o horário está avançado, nós temos que ministrar a Santa Ceia do Senhor. Mas que Deus fale mais profundamente ao teu coração. Que o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer algo muito especial na tua vida hoje. Eu creio que você foi chamado aqui hoje. Você viu os jovens cantando? Eu tenho um chamado. Você foi chamado aqui hoje. Está ouvindo? Jesus batendo na porta, atendo o chamado para a glória do santo nome de Deus. Queria chamar os diáconos, presbítero Alan, Madayana.